respeitar o tempo estabelecido para uma palestra, um discurso ou uma formatura é padrão do mundo civilizado e democrático. Quando os organizadores determinam o tempo máximo de fala, não estão engessando uma manifestação e sim colocando desafiador teste de objetividade, considerando que pessoas minimamente esclarecidas têm imensa dificuldade em acompanhar falas enfadonhas, repetitivas, de pouco conteúdo e, em muitos casos, sem pé nem cabeça. Fidel Castro pensava diferente. Na sua condição de ditador, falava durante horas para um público que não podia arredar o pé sob pena de punição. Chaves detinha semelhante padrão, imitado pelo seu súdito e sucessor Maduro, enquanto Cristina Kirchner, na Argentina, concedia entrevistas intermináveis e longas falas em suas manifestações. Numa cúpula ibero-americana, realizada no Chile, o rei Juan Carlos de Espanha perguntou a Hugo Chaves: por que não te calas? Em função das interrupções promovidas pelo então presidente da Venezuela, fazendo com que o rei de Espanha, na repetição da postura do ditador Chaves, se retirasse do ambiente e voltasse somente no final do evento. Chaves, registre-se, recebeu apoio de Daniel Ortega. O tempo máximo de fala é uma constante em ambientes organizados e que pretendem estruturar eventos e encontros com maiores possibilidades de objetividade e resultados. É adaptar-se à civilidade e democracia de convivência nas organizações. Assistindo ontem o vídeo do discurso de abertura da Cúpula do Futuro em Nova York, lembrei desses episódios. A partir do corte do microfone do presidente do Brasil por ter excedido os 5 minutos previstos pela organização. Como é tradição, o Brasil abre a série de discursos e, mesmo com o corte do microfone, o presidente prosseguiu até o final da sua fala. Talvez os apontamentos feitos pelo presidente sequer foram ouvidos, o que ilustra a necessidade de adequação de atuação em eventos dentro do previsto, entendendo quais as regras para que os objetivos sejam atingidos. Nenhum chefe de Estado dos países membros permanentes do Conselho de Segurança, no entanto, estavam no evento. Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido estavam representados por ministros, o que dá força ao questionamento sobre a efetividade do encontro. Um dos principais objetivos da Cúpula do Futuro é reforçar o multilateralismo no momento em que a relevância da ONU enfrenta questionamento por causa das crises geopolíticas da atualidade, como as guerras no leste europeu e no Oriente Médio. Pouco antes da fala do presidente brasileiro, um dos primeiros líderes a falar, a delegação da Rússia, defendeu a adoção de uma emenda que dizia que a ONU deveria se abster de intervir em assuntos que são essencialmente domésticos. Esta é a visão da Rússia a respeito do conflito com seus vizinhos. Afinal, quais são os poderes ou possibilidades de influência da ONU nos conflitos internacionais? Um grande abraço, um excelente início de semana para todos nós. Eu volto amanhã.